A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
Vamos responder perguntas dos nossos alunos.
Oi, Cris. Oi, Renato. Meu nome é Cláudia, eu moro em Belo Horizonte. Tô casada há quase 7 anos. Só que de um ano pra cá, eu acho meu marido muito frio. O meu marido, ele não larga o zap, ele só fica no zap, no celular. Eu até tô na desconfiança de que ele esteja me traindo e eu não sei mais o que eu faço. Que parece que ele largou de mão, parece que ele não luta mais pelo relacionamento. Parece que para ele tanto faz eu estar aqui ou não. A gente está vivendo num momento muito difícil, mal conversamos, tudo dele é celular e eu não sei mais o que eu faço. Estou muito desconfiada de que ele esteja me traindo, de que ele esteja com outra pessoa, por isso que ele não mais me procura, por isso que ele já não importa mais se eu tô ou se eu saio. Eu queria muito que vocês me dessem uma dica, porque eu não sei mais se eu continuo lutando por esse relacionamento, porque às vezes eu acredito que ele já esteja acabado, que o melhor é a separação. Eu não sei mais o que eu faço. Quero que vocês me dêem uma dica, que vocês me ajudem. Se eu continuo ou se eu paro, não sei mais o que eu faço, estou com tanta dúvida.
Cláudia, preste bastante atenção. Nós não sabemos se o seu marido está te traindo. Até que você tenha provas disso, você tampouco deve ficar acusando ou desconfiada e jogando isso contra ele, porque se ele não estiver e você fica acusando, você então está estressando a relação com algo que não existe. Então, primeiro, tome uma decisão de lidar com os fatos. Se ele estiver te traindo, não tenha dúvida que o traidor normalmente ele tropeça nos próprios erros e isso acaba chegando ao conhecimento do cônjuge. Então, primeira coisa, pense dessa forma, tá bom? Segunda coisa, a situação do seu casamento, que você disse de um ano para cá, começou a ficar assim, ele não sai do zap, não sai do celular, etc. Estão frios, vocês não conversam mais, parece que ele largou de mão, vocês mal conversam, ele não te procura. O que acontece? Relacionamentos assim costumam entrar em um círculo vicioso. O círculo vicioso é, como o nome já diz, vocês cometem erros que geram outros erros, que geram outros erros, que geram o primeiro erro que deu início ao círculo e vocês ficam nessa situação. Então, por exemplo, você está desconfiada que ele está te traindo, provavelmente porque fica no celular o tempo todo, não deve deixar você ter acesso ao celular, então você fica desconfiada. Você fica desconfiada, você acusa, você cobra, você fala o que você faz tanto nesse celular e tal, você fica chata. E por você ficar chata e cobrando e acusando, ele então menos ainda quer falar com você, porque toda conversa com você é uma briga. O que ele faz? Ele se enfia mais ainda no celular. E isso te irrita mais. E você vai aumentando as formas que você se irrita para ver se tira uma reação dele. Então isso só vai piorando a situação. Quer dizer, ela precisa parar de alimentar esse círculo vicioso.
E parar de alimentar esse círculo vicioso também não é você ficar de mal com ele. Às vezes as pessoas pensam que lutar pelo relacionamento é reclamar, é não fazer nada além do que você sempre fez pelo marido ou pela esposa. E se você está aqui com um casamento frio, você, claro que se você, por exemplo, não fala comigo, então eu não vou falar. Ele vai ficar assim no celular, então eu vou pegar meu celular e vou ficar. É claro que vai ficar pior a situação entre vocês. Você não está resolvendo o problema. Na sua cabeça você pensa assim: não, eu estou fazendo ele ver o que ele faz comigo, mas ele não está vendo. Então, as pessoas usam várias táticas erradas para resolver a situação e elas pensam que elas estão lutando pelo relacionamento. Elas estão ali porque elas estão aguentando. Porque elas não foram embora ainda, então elas estão lutando. Luta pelo casamento não é isso.
Lutar não é brigar. Não é.
Nem ficar de mal, nem ser fria, nem ficar fingir que não vê. Isso não é lutar pelo relacionamento. Lutar é o que você faz na terapia do amor. As pessoas que vêm na terapia do amor, elas lutam pelo casamento delas. Porque elas entendem que elas erraram, elas não sabem nem onde erraram, e elas precisam aprender para elas pararem de errar, para elas então cortarem esse círculo. Elas sim, aí sim, elas estão lutando pelo relacionamento. Ele pode não estar lutando no momento, mas se ela cortar esse círculo, Renato, se ela não fazer mais parte desse círculo, ele vai acabar.
Exato, ela tem que parar de alimentar o círculo vicioso. Então, como parar? Pare de ficar acusando-o sem provas. Primeira coisa. Não fique mais cobrando atenção, porque atenção não se cobra, atenção se ganha. Você chama a atenção de forma não verbal. Quando você chega para o seu marido, ou você, marido, chega para sua esposa e fala assim: eu quero que você me dê mais atenção. Você não conversa comigo, conversa comigo. Você não fala que me ama, você não faz mais nada para mim. Eu pergunto: isso dá alguma vontade da outra pessoa fazer o que você está pedindo naquela hora? Isso dá alguma vontade? A Cristiane costumava falar para mim: você não me fala que me ama. Você me ama? A cara que eu fazia para ela dizia tudo. Dizia tudo, porque como eu iria agora dizer para ela sim, eu te amo? Porque ela me perguntou. Quer dizer, qual o valor que isso tinha? Tudo bem, eu estava errado também, porque eu não expressava o meu amor por ela. Não expressava. Mas o fato de ela me cobrar não ajudava a situação. Então, amor não se cobra, atenção não se cobra. Atenção se ganha. É como a flor que está lá no jardim, produzindo o seu néctar, ela emite o seu perfume, ela emite aquela fragrância, e a abelha de longe sente o cheiro e vem para a flor. Então a flor, ela não sai do lugar. Você não vê flores andando por aí procurando abelhas. Não é verdade? Você vê abelhas procurando flores, porque as flores têm o que as abelhas querem. Então, você tem que ter o que ele quer. O que que ele quer? Ele quer uma mulher, primeiramente, agradável, não chata. Uma mulher que gosta de si mesma, atraente. Tudo bem, vamos dizer que ele esteja te traindo. Vamos dizer que ele esteja lá no celular conversando com outras mulheres, tá bom? O que você tem que fazer? Você tem que investir em você, você tem que valorizar a si mesma. Não é ficando disputando atenção com o celular que você vai se fazer melhor que essas outras mulheres ou mais interessante que o que ele está vendo no celular. Se em algum momento você descobrir por certeza que ele está te traindo, então são outros 500, aí são outras atitudes que você vai ter que tomar. Você vai ter de confrontar a traição dele. Mas até então você tem que se tornar uma mulher atraente, uma mulher agradável. Faça o seu ambiente, o ambiente da casa, a sua presença ser agradável para ele. Aí você diz assim: mas Renato e Cris, e se eu fizer isso? E se eu me preparar, estiver arrumada quando ele chegar em casa e falar de maneira agradável com ele, preparar o jantar que ele gosta e tudo mais, e não ficar cobrando ele atenção, e mesmo assim ele ficar enfiado no celular e não quiser nada comigo? Primeiramente, eu garanto a você que isso vai acontecer nos primeiros dias. Você vai fazer tudo direitinho e ele não vai prestar atenção, porque ele só vai pensar que você está tendo um dia bom. Ele só vai pensar que você está mudando de tática e vai ver até quando isso vai durar. Então você tem que perseverar no que você faz. E não fazer isso apenas por ele, mas fazer isso porque é o certo. Então, de forma que quem vai ser errado nessa relação vai ser ele. O holofote vai estar sobre ele e não sobre você. Então, esse é o primeiro passo que ela tem que tomar para quebrar o círculo vicioso.
Eu pensei numa simulação. Se nós pudéssemos fazer uma simulação para ela entender, seria mais ou menos assim: ele no celular, na cozinha, como sempre, ali, quieto na dele, e ela entra na cozinha com roupa de academia. Oi, amor, tô indo, tá? Você tá indo aonde? Eu tô indo fazer exercício. Ué, você nunca fez nada? Eu comecei. Tchau. Vai na academia. Começa a fazer exercício, tá? Aí chega a noite, ele tá lá no celular, no sofá. Você põe a mesa do jantar. Vem, amor, ó, fiz um jantar que você gosta. Ué, quer dizer, isso para muitas pessoas parece ridículo. Mas você está fazendo exatamente o que ele não espera de você. Que vai fazer ele ficar... Sabe, peraí, o que está acontecendo? Por que que ela está investindo em academia? Por que que ela está investindo num jantar pra gente? Ela está me tratando tão bem. Ela está se cuidando. Ela está, sabe, fazendo dieta. Está se maquiando. Por que que ela está fazendo isso? Então, isso já vai chamar atenção. E veja que não é uma coisa mal. Você não está fazendo nada de ruim para ele. Você está fazendo algo por você que já vai mostrar para ele que você... não está mais deprimida, desesperada, nervosa, frustrada, chata, desagradável. Não. Você está de bem com a vida. Você está se amando. Você está amando o seu lar. Então, isso chama atenção. As pessoas não entendem. Eu queria que as pessoas entendessem como que... quando a pessoa dá o outro lado do rosto, né? Surpreende... aquela pessoa que está batendo. Surpreende, né?
Quando a desarma.
Pessoa desarma, quando você anda mais uma milha, sabe? Quando você faz aquilo que ninguém faria no seu lugar. Que aquela pessoa não espera de você, porque ela não merece. E você faz. Aí, você tira ela do lugar dela, né?
E isso com perseverança, somado à perseverança, este é o segredo que as pessoas que começam a lutar sozinhas... na terapia do amor, aprendem, praticam e acabam ganhando o parceiro. Então, eu aconselho esta aluna, a Cláudia, a fazer isso e começar a trabalhar na terapia do amor aí em BH. Nós temos a palestra em BH, Cláudia, e você deve procurar a palestra da terapia do amor aí, neste endereço. Fica na Avenida Olegário Maciel, 1329, no bairro de Lourdes, aí em Belo Horizonte. Nesta quinta-feira, 19 horas, você pode começar a fazer o trabalho da terapia do amor, a palestra, assistir a palestra aí em BH, Cláudia. Comece já nesta quinta-feira, vamos quebrar este círculo vicioso. E você que está em São Paulo, Cristiane e eu estaremos aqui no Templo de Salomão, ajudando você também a virar o jogo do seu casamento, especialmente ajudando casais que têm enfrentado a infidelidade, a traição, traição financeira, traição no celular, traição virtual, traição mesmo na cama. Você que não quer mais sofrer essa maldição da infidelidade na sua vida amorosa, venha nesta quinta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, presencialmente. Mais detalhes no nosso site terapiadoamor.tv.
A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra para casais e solteiros. Renato e Cristiane Cardoso apresentam a combinação da poderosa Palavra de Deus com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Bíblia Casamento Blindado. Adquira já a sua. Mais informações, acesse casamentoblindado.com, casamentoblindado.com ou nas principais livrarias do país.
Eu sempre me interessei pelo programa, querer aprender mais, né, a lidar com um relacionamento que é a mulher que eu escolhi para minha vida, né? Porque assim, relacionamento tem as suas diferenças e tudo, né? Então, me interessou vir aqui na palestra para saber lidar com essas diferenças, entendeu? Porque eu quero investir no relacionamento. O meu caráter é esse, é investir para não... sempre durar o relacionamento, para não cair no comodismo, não esfriar, entendeu? Então eu queria aprender mais.
Eu decidi vir para a palestra Terapia do Amor para investir mais no meu relacionamento, né? Para como a diferença de vivência de um para o outro é diferente. Então eu estou investindo no meu relacionamento.
Eu aprendi que tem que ter muita paciência. E as dicas que os palestrantes lhes dão, eles dão umas dicas, tudo, pra gente saber lidar no dia a dia, né, um com o outro, tudo, alimentar esse amor. Então, assim, a gente pega o exemplo de outros casais que já teve problemas, diversos fatores, né, bebidas, vícios, traição. Então a gente aprende no sentido de, a gente pega esses exemplos de outros casais e aprende com eles. a gente tentar evitar ao máximo que não aconteça igual.
A vivência da crise do Renato, né, como eles dão exemplo da vida deles, como foi no passado, e a gente pega como exemplo hoje.
Eu cheguei aqui com um casamento frustrado, cheguei aqui sem segurança nenhuma, cheguei aqui medo de começar um novo relacionamento. E após começar a participar da palestra da Terapia do Amor, eu comecei a ganhar autoconfiança de novo. Eu era muito ignorante, agredia muito verbalmente, sem paciência nenhuma. Qualquer probleminha que acontecia dentro de casa, eu estourava, levava isso para fora, levava para o trabalho, juntava com os problemas do trabalho e voltava com aquela carga pesada, tudo para dentro de casa. Tinha dias que eu chegava em casa e não sentia vontade nem de entrar dentro de casa, porque ia começar sim novas brigas, novas discussões, agressões verbal, ia começar tudo de novo. Então, o que eu aprendi aqui na Terapia do Amor, aprendi a ser líder. O líder, ele chama a responsabilidade. O problema que acontece hoje, eu chamo a responsabilidade, eu sento, a gente conversa. Mesmo se eu estou, se eu não consigo resolver o problema na hora, a minha esposa, ela me chama para conversar, e no momento que ela me chama para conversar, eu ouço ela, coisa que eu não sabia antes, que era ouvir.
Quando eu cheguei aqui, também cheguei com um relacionamento frustrado, e eu estava sem perspectiva nenhuma de entrar em outro relacionamento. Eu me sentia inferior às outras pessoas, me achava feia, não achava que eu ia encontrar ninguém. E eu encontrei ele, a gente se casou e a gente agora está junto. E no início do nosso casamento foi horrível, a gente brigava muito. E a gente aprendendo aqui nas palestras, eu aprendi a me valorizar, aprendi a me amar primeiro e depois a amá-lo a cada dia mais. E a gente tem um casamento muito bom, a gente sabe conversar, a gente sabe se entender, a gente não vive aquele conflito mais de antes. Vale muito a pena a gente fazer a corrente, porque aqui a gente aprende a cada vez mais melhorar os pontos que estão fracos ainda, mas eu tenho certeza que a gente vai melhorar a cada dia.
Deus exige que a gente seja fiel, que a gente busque na outra pessoa tudo aquilo que a gente deseja e não procure fora do casamento o que devemos encontrar dentro. Nós temos que cuidar um do outro, dar atenção. Se você não cuida da sua esposa, do seu marido, fisicamente, afetivamente, você cria brecha. Então, vocês têm que preservar isso, vocês têm que priorizar isso. Aí eu pergunto, por que cargas d'água você procuraria do lado de fora se você está de barriga cheia aqui dentro? Por que procuraria? Não teria razão, sim ou não?
Olha, faz somente uma semana. A gente veio quinta passada, só que a gente veio brigado, a gente veio brigando o caminho todo, já estava com as minhas coisas prontas para ir embora de casa. E aí ele falou, não, vamos lá. Falei, pra quê? Ele, vamos. A gente veio brigado, a gente sentou separado, um para um lado, outro para o outro. E aí, quando acabou a terapia, quando acabou a palestra, a gente saiu abraçado e tudo numa boa, como se nada tivesse acontecido. E foi uma mudança total. A gente pegou aquilo, né? Porque ele falou, é vir, ouvir e obedecer. A gente veio, a gente tá praticando o que ele falou, tirar todo o lixo emocional, todo o lixo mental.
Quando eu cheguei em casa, ela já tava com as coisas do lado de fora, tudo pronto pra sair. E eu falei pra ela, eu falei, amor, vamos lá, vamos tentar. Ela falou pra mim assim, pra quê? Olha o jeito que a gente tá, não vai adiantar nada. Ela falou, vai ser perda de tempo. Eu falei, talvez não seja, né? Aí ela, tá bom, vamos. E no caminho a gente veio brigando, discutindo, sabe? Foi terrível, assim. Até eu passou pela minha cabeça. Eu falei, não vai adiantar nada, né? Mas quando chegamos, tudo aquilo que eles falaram, muitas coisas nós entendemos que aquilo estava acontecendo com a gente. Então nós começamos a colocar em prática as coisas que eles falaram, igual ela disse, do lixo emocional. Muitas vezes a gente pegou para dar uma discutida assim no meio da semana, aí um falava pro outro, falava, o lixo emocional, calma aí. A gente, sabe, brincando assim para já quebrar aquele gelo. E a gente evitou tanta briga, tanta discussão que era tão boba e mudou muito na semana. Com certeza, essa semana foi, acho que a melhor semana do nosso casamento.
Verdade.
Com certeza.
Nós vivemos num mundo que promove o adultério, a infidelidade. Você vê que as redes sociais têm sido uma forma, uma janela para o adultério ser mais comum ainda, porque as pessoas talvez não estão lá indo para um motel, saindo com aquela pessoa, mas elas estão lá conversando com outras. Elas estão lá seguindo aquelas pessoas e muitas vezes curtindo, né, desejando. Se você quer ser fiel, se você é um homem que quer ser fiel à sua esposa, você vai ter que negar muitas coisas, você vai ter que deixar de fazer muita coisa hoje. A gente tem que decidir, não, eu não vou ter. Todo mundo tem, tudo bem, todo mundo tem, todo mundo faz, mas eu não vou ter. Então, eu não vou seguir essa pessoa, eu não vou conversar com essa pessoa, amizades com sexo oposto. Você, mulher, que gosta de chamar atenção, você está promovendo o adultério. Você talvez não está adulterando, mas você está promovendo, você quer chamar atenção. Por que que você quer chamar atenção? Você está traindo o seu marido. A atenção que você tem que ter é dele, não é dos outros homens.
Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 0 operadora 11 3573-3535. Terapia do Amor, a mudança da sua vida amorosa.
Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá.
Tchau, tchau.
Tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.